Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Mais uma vez, uma alegria e um prazer muito grande estar com todos vocês. E eu fico grato, e sou muito grato a Deus, por estarmos ouvindo o que nós estamos ouvindo. Eu creio que se os preletores tivessem planejado juntos, sentados e falado, nós vamos fazer dessa forma, não teria saído tão bom e tão bem quanto eu tenho visto até aqui. Isso é motivo de gratidão a Deus, porque nós sabemos que é Ele quem controla todas as coisas, é Ele quem orienta, inclusive o nosso coração a respeito do que estudar, do que preparar e do que tratar. Ontem, nós começamos tratando um pouco a respeito da área de cosmovisão. Essa é uma área muito importante. Eu mencionei a cosmovisão ontem porque muitos cristãos querem apenas saber quais são as respostas. Como que eu respondo para alguém quando me perguntar isso? Mas nós precisamos entender qual é a cosmovisão da pessoa, porque senão a resposta não faz sentido. Nós precisamos saber o que faz com que essa pessoa, o que faz com que esse professor, com que esse aluno, com que esse irmão, com aquela irmã, o que faz com que eles pensem dessa maneira. Porque quando eu entendo a cosmovisão, daí eu consigo dar respostas que são adequadas. Por exemplo, muitas pessoas passam um e-mail para mim lá no Brasil pedindo o seguinte, professor, eu estou numa situação assim, assim, o que eu respondo? Eu falo, olha, primeiro eu não trabalho no corpo de bombeiros, porque eu não sou aqui para apagar incêndios. Vocês colocam fogo em tudo por aí e eu tenho que sair correndo depois. O que essa pessoa pensa? Não é o que ela pensa, é o que ela me perguntou. Não, você precisa saber o que ela pensa, porque a pergunta dela está relacionada com a maneira dela pensar. Você precisa entender primeiro o que ela pensa, por que ela pensa desse jeito. Daí você pode responder. Lembrem-se da conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos estava interessado em saber algo do Senhor Jesus, mas a maneira de pensar dele, a cosmovisão dele estava errada. Então o Senhor Jesus tinha que toda vez corrigir a maneira de pensar. Porque Jesus entendia a cosmovisão de Nicodemos. Ele sabia por que Nicodemos pensava do jeito que ele pensava. E nós, como cristãos, temos uma dificuldade muito grande nessa área de cosmovisão. Eu não estou querendo dizer que isso aqui sem isso você não consegue pregar o evangelho. Mas nós precisamos entender as pessoas. Nós precisamos saber o que elas estão pensando, por que elas pensam do jeito que elas pensam. Isso é algo maravilhoso que o nosso Deus nos deu, uma característica do ser humano. Nós montamos uma maneira de pensar. Cada um de nós tem a sua maneira de pensar. Cada um de nós tem aquele grupo de ideias pelas quais nós olhamos e falamos, isso é certo, isso é errado. Por exemplo, eu estava em Moçambique o ano passado, e se os irmãos de Moçambique vierem aqui e ouvirem o nosso louvor, falam assim, vocês não são cristãos. Não existe animação? O que está acontecendo? Vocês estão indo para o céu, afinal de contas? Porque aqueles irmãos são animados e tudo mais? Se a gente vai lá e fala assim, nossa, é uma desorganização isso aqui, não é possível. Já imaginou como vai ser o céu? Eu tenho um amigo lá no Brasil, e isso está relacionado com cosmovisão. Tem um amigo que diz assim, que o céu será um choque cultural. Nós vamos chegar lá no céu, andando com o Senhor Jesus, vamos ver um grupo de irmãos fazendo umas coisas assim, e nós vamos falar para o Senhor Jesus. Como é possível isso? O Senhor Jesus vai falar, qual o problema? Você fala, mas Senhor, não está certo, pode deixar, aqui no céu é assim mesmo. Você reúne o seu grupo de irmãos e fala, pessoal, aqui no céu é daquele jeito, vamos lá. E você começa e de repente o Senhor Jesus dá um tapinha aqui nas suas costas e fala, aqui não. Lá na terra eu até deixei você fazer, mas vocês não vão fazer isso aqui nunca mais. O céu vai ser um choque cultural por um lado. É por isso que Deus quer que a nossa cosmovisão vá se mudando ao longo do tempo. Deus não quer que eu tenha a cosmovisão brasileira, ou a portuguesa, ou a americana, ou a europeia. Ele quer que eu tenha a cosmovisão dele. Aqui é do céu. É para lá que eu estou indo. Eu tenho que aprender a pensar como se pensa no céu, a fazer as coisas como se faz lá no céu. Eu dou coisas bem práticas assim, eu posso até perguntar, por exemplo, se formos visitar o teu quarto agora, ele parece o céu ou o inferno? Não é interessante? A cosmovisão vai mudando. Nós vamos aprendendo a ter uma maneira diferente de pensar, de agir, todas essas coisas. Eu queria avançar um pouco mais nessa ideia, porque agora, pela manhã, eu gostaria de tratar com os irmãos respeito, entrando mais especificamente, dentro de áreas como a ciência. O que a ciência revela a respeito dos atributos de Deus? Então, eu queria fazer primeiro algumas considerações, que são considerações muito relevantes, porque está relacionado com a cosmovisão que nós encontramos dentro do cristianismo. Várias cosmovisões. Por exemplo, existem alguns cristãos que acreditam que a ciência tem uma explicação correta para todos os questionamentos. São, e por favor, me entendam bem o que eu vou dizer, eu digo isso com temor diante do Senhor, mas também com bastante honestidade. Tem alguns irmãos que estudam a palavra, leem muito a palavra, falam assim, mas eu preciso fazer um curso de psicologia, porque senão eu não vou conseguir tratar com o pessoal da minha igreja. Espera aí, vamos parar e pensar. Você está dizendo o quê com isso? Eu preciso fazer um curso de psicologia. O que está sendo dito nisso? Você está dizendo que sem a psicologia você não está preparado adequadamente para tratar as pessoas, ou você está dizendo que a Bíblia te dá tudo o que é necessário, mas você também quer saber outras coisas, não que essas sejam mais importantes do que a Bíblia nos diz, para tratar das pessoas. A ideia, deixa eu colocar num exemplo bem simples, é aquela ideia de ciência mais Bíblia. Por exemplo, eu fui considerado uma pessoa bipolar. Gostei do nome, bipolar. Isso tem tudo a ver com física, dois polos. Mas eu sou bipolar. Tem hora que eu sou calmo e de vez em quando eu fico todo explosivo. Isso é bipolar. Como que a Bíblia nos trata? Como que o Senhor Jesus trata essas questões? Porque de acordo com a psicologia eu sou bipolar. Coitado de mim, sou bipolar. Minha esposa vai ter que aguentar porque eu sou bipolar. E se eu tiver uma crise aqui, eu sou bipolar. Então vocês têm que me aguentar também. E o pastor da minha igreja também tem que me aguentar porque eu sou bipolar. Olha como a Bíblia trata isso de uma forma tão interessante. O Senhor Jesus diz o seguinte, de uma árvore boa não pode sair fruto ruim. Nem de uma árvore ruim dar frutos bons. Imagina que eu pegue essa garrafinha d'água, isso eu aprendi com o pastor Paul Tripp. Você abre a garrafinha, a tampa, e o chacoalho. O que você acha que vai acontecer? A água vai cair. Mas por que a água vai cair? As pessoas falam assim, porque você chacoalhou. Não, é porque a água já estava dentro. Quando Deus chacoalha a tua vida e sai ira, não é porque você ficou irado, é porque você é irado. Ele só chacoalhou. Já estava lá dentro. Mas algumas pessoas acham que eu preciso da psicologia, ou eu preciso não sei mais o quê, mais o quê, mais o quê, mais o quê. Por favor, estou dizendo, não é que não vai estudar psicologia, mas esses são aqueles irmãos que pegam assim, olha o que Freud disse, é muito bom, vou até colocar um versículo do lado. Eu vejo isso na área de ciências o tempo todo. Olha só a teoria da evolução, e tem até aqui um versículo que vai com essa parte aqui. Ou seja, é aquele pessoal que coloca primeiro a ciência e depois a Bíblia. Essa é uma cosmovisão muito predominante no meio evangélico. É muito comum isso. Uma outra cosmovisão que é muito predominante é essa. Alguns cristãos acreditam que ciência não vem de Deus. Ciência é coisa do diabo. Eu já ouvi algumas frases desse jeito. Ou seja, a Bíblia e ciência não faz parte. As pessoas não estudam nada, não procuram saber nada a respeito de ciência. Porque ciência não tem nada a acrescentar. Então, nós estamos vendo dois extremos aqui. Um que a ciência é praticamente o próprio Deus e outro que a ciência é o próprio diabo. Dois extremos. Existem alguns que falam assim, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo. Eu sou de Cristo. Tá bom. Esse é o pessoal que diz assim, eu não vou falar nada a respeito, porque afinal de contas, fé e ciência não se misturam. São aqueles que dizem que fé e ciência são tão diferentes, os dois não têm relacionamento um com o outro. Pode deixar quieto. Essas são cosmovisões muito comuns dentro das nossas igrejas. Mas existem alguns que sabem que a ciência é uma dádiva de Deus para ser usada como instrumento de conhecimento. Esses são aqueles que colocam primeiro a Bíblia, mas também usam a ciência. Mas tudo é avaliado por onde? Pela Bíblia. Como um cristão, as pessoas muitas vezes olham para aquilo que eu faço e dizem o seguinte, mas como é que você trabalha no meio de tantas teorias científicas? Porque teoria é teoria, teoria não é uma verdade. Nós estamos tentando descobrir se ela é verdadeira ou não. Por isso que nós testamos. Então as pessoas ficam assim, mas como é que vocês conseguem no meio de tanta coisa aí? Nós testamos. Agora, olha a vantagem que o cristão tem. Qualquer teoria científica que for contra a palavra do nosso Deus, você já sabe que está errada. A gente já tem uma vantagem gigantesca. As pessoas falam assim, não, mas isso daí, a Bíblia não foi escrita com esse propósito. Não, mas a Bíblia não, foi escrita nos dando indicações. O Deus que escreveu a natureza é o mesmo Deus que escreveu a sua palavra. Ele não vai falar uma coisa na natureza e falar outra coisa aqui na sua palavra, na Bíblia. Ele não pode mentir. Nós temos visto essas características do nosso Deus. Ele é o mesmo. Então, ao estudarmos a natureza e estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos perceber que as duas andam juntas. Então, eu queria fazer um pouquinho disso com os irmãos, tratar a respeito desse aspecto. Primeiro, vamos definir um pouquinho ciência. Eu gosto de trazer os meus minions aqui, eles são espetaculares para decidir tudo o que precisa. Eles estão sempre dispostos a fazer o mundo acontecer. Se você não assistiu o meu malvado predileto, você não sabe o que você está perdendo. Mas o meu predileto é a Era do Gelo. Eu gosto daquele esquilinho lá. O que seria ciência? Então deixa eu dar uma definição, que é aquela definição grande que vocês encontram no dicionário, aquele negócio gigantesco, diz ciência é uma atividade intelectual ou prática envolvendo o estudo sistemático da estrutura e do comportamento do mundo físico e natural por meio de observações e experimentos. Depois você lê essa definição toda, você não tem a menor ideia do que isso significa. Mas isso é ciência, de uma forma geral. O que mais seria? Ciência também pode ser o corpo de conhecimento que é sistematicamente organizado sobre um assunto específico. Por exemplo, o estudo da atmosfera do planeta Terra. Como que a atmosfera funciona? Como que os ventos levam umidade daqui para lá ou de lá para cá? Por que que muda durante o ano? Então é um estudo de uma área. Também pode ser ciência uma área de estudo de pesquisa. Por exemplo, nós gostamos de estudar os oceanos. O que que tem lá dentro? Agora, de pouco, estava conversando com um futuro cientista aqui, o Gabriel. Nós estamos tratando a respeito da questão dos dinossauros. É uma área fabulosa, porque nós somos informados que os dinossauros estão extintos. Ué, mas como é que as pessoas sabem disso? Não, mas eles estão extintos. Peraí, se formos procurar dinossauros, onde nós os procuraríamos hoje? No Parque Discovery é um bom lugar para começarmos, mas não sei se nós encontraríamos muitos dinossauros lá. Onde você procuraria dinossauros? A resposta é simples. Nas florestas tropicais. Quantos quilômetros de florestas tropicais existem no planeta Terra? Um pouco mais de 13,5 milhões de quilômetros quadrados. Quanto já foi pesquisado até o presente momento? Menos de 1%. E o pessoal diz, lá dentro não tem dinossauro. Eu não estou dizendo que tem. O que eu estou dizendo é que não pode ser feita uma afirmação antes de nós pesquisarmos. Nós temos que olhar e verificar. Depois de pesquisarmos realmente, ó, já olhamos os 13,5, 13,6 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais, não tem mais nenhum dinossauro ali, nem um pequenininho. Pronto, resolveu o problema. Mas pessoas estão falando que eles não existem, que eles estão extintos, antes de procurar, no lugar onde eles poderiam ainda existir. Portanto, ciência, no fundo, é um conhecimento que é obtido pela observação e também pela pesquisa. Então, essa é a ideia de ciência. Por exemplo, as pessoas estão discutindo o aquecimento global, está aquecendo, não está aquecendo. Eu fico tão impressionado com isso, falo, não precisa fazer muita força para entender. Olha o gráfico. Isso vai desde 1880 até 2011. O que você acha que está acontecendo? O gráfico está subindo, ou seja, significa que a temperatura aqui é menor, lá é maior. É uma questão óbvia. A ciência, portanto, ela nos ajuda a compreender a natureza. E tem umas coisas muito bonitas, porque a ciência é uma bênção na área de tecnologia. Quer ver? Eu não sei como é que vocês chamam aqui. Lá no Brasil nós chamamos de carrapicho. Você anda aqueles negócios que ficam grudados na tua roupa lá no campo. Tem pessoas que chegam e falam assim, por que que Deus inventou isso? Se você pegar um microscópio, você irá perceber algo muito interessante. Olha essas pontinhas. Mais ou menos uns 50 anos atrás, uma pessoa inventou o Velcro. Estudando carrapicho. Ele foi inventado por George Mestral, suíço. Ele pegou a ideia do carrapicho. Ele olhou, viu, falou, mas que engenharia espetacular. Vou fazer igual. E fez. Então o velcro nada mais é do que um carrapicho gigante. Perfeitamente correto. Então a ciência é algo muito bonito, ela nos ajuda a entender o que está ao nosso redor. Nós temos condição de aprender muita coisa. Muita da tecnologia que os irmãos estão usando aqui agora, nesse momento, nós aprendemos na natureza. Por exemplo, por que a tela do seu telemóvel, ou do seu iPad, ou do seu tablet, ou do seu computador, por que as cores são tão brilhantes agora? Pega de um computador de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, o colorido era diferente. Sabe o que nós fizemos? Nós fomos estudar asas de borboleta. Por que as cores da asa da borboleta são tão intensas? Como que funciona isso? Nós descobrimos como. Fizemos igual. Nós queremos que a tela da sua televisão, quando estiver desligada, seja preta, não tenha reflexo nenhum. Como que a gente faz isso? Estuda olho de mariposa. Você fala, mas é isso que vocês fazem? Também. Porque a natureza, ela demonstra algo fascinante. A ciência é uma ferramenta muito bonita, dada pelo nosso Deus, para que nós possamos entender essas coisas. Agora, qual seria a função da ciência? Muitas pessoas confundem, porque elas acham que a ciência tem por obrigação fazer e conhecer tudo. A ciência praticamente tem realmente algumas propostas. Ela procura desvendar ou explicar o quê, por quê, para quê, como, onde, quando. Essas são perguntas básicas. E a ciência tem uma metodologia para trabalhar com isso, que é um método científico, para podermos responder essas perguntas. Deixa-me dar uma ilustração. Uma das áreas da metodologia científica é de nós isolarmos uma causa. O que teria produzido isso? É muito interessante esse processo. Deixa eu dar uma ideia bem simples aqui, um exemplo bem simples. Imagina que um exército é muito bem sucedido quando ele é comandado pelo nosso querido General Minion. Então, quando o General Minion está no controle, o exército ganha, é uma maravilha. Agora, esse exército não é tão bem sucedido quando não é comandado pelo nosso general. No entanto, o exército ele é relativamente bem sucedido quando ele for influenciado pelo nosso General Minion. Qual a conclusão que nós temos? Seria cientificamente razoável nós afirmarmos que a causa do sucesso do exército é o General Minion. Por quê? Quando ele está no controle, a coisa acontece. Se a coisa não está no controle, geralmente não acontece. Mas se ele estiver influenciando, a coisa acontece. Então ele deve ser a causa. Então a ciência, nessa metodologia científica, nós procuramos isolar o que teria sido a causa. O que fez com que isso acontecesse. Essa é a razão. Eu fico assim impressionado com os evolucionistas quando eles dizem que a causa de tudo é o acaso. Isso não faz sentido. Por que essas cadeiras estão organizadas aqui nesse local? É o acaso. Por que essas colunas estão onde elas estão? Aconteceu de ser desse jeito. Por que qualquer pergunta que você fizer, você irá entender que houve uma inteligência por trás. Existe organização. Então a ciência, de uma forma bem específica, ela nos informa por meio das leis da natureza, por meio dos processos naturais, que a natureza somente poderia ter sido criada. Essa é uma área espetacular, porque a ciência foi isolando as possibilidades. Causas naturais? Não, peraí. Causas naturais não tem condição de produzir flores desse jeito. Mas e se passassem milhões de anos? Não, mas o tempo não produz nada. O que produz coisas são os processos naturais e as leis da natureza. Você pode ter bilhões e bilhões de anos, se não tiver nenhum processo natural ali, não tiver nenhuma lei da natureza, nada vai acontecer. Então nós começamos a estudar e entender que coisas que são do nosso dia a dia, elas funcionam, elas existem. Por quê? Porque nós conhecemos os processos naturais, conhecemos as leis da natureza e podemos entender de uma forma muito clara que Sem esses processos naturais e sem essas leis da natureza, essas coisas não continuariam a existir. Mas olha que interessante, nós descobrimos que a origem dessas coisas, da vida, do universo, não depende dos processos naturais e das leis da natureza. Por quê? Porque processos naturais e leis da natureza não teriam trazido o universo à existência. Então é algo muito interessante. Nós olhamos essas coisas e falamos, o universo foi criado. Deixa eu tentar usar o exemplo, talvez tenha ficado meio complicado aí, mas o meu óculos, ele foi criado e ele surgiu espontaneamente. É sua intuição? Processos naturais e leis da natureza teriam condição de produzir no meu óculos? Não precisa ter dúvida, a resposta é não. Você fala, mas como que é não? Você já pesquisou no universo todo? Essa é uma boa pergunta. Resposta, não. Mas como é que você pode afirmar não? É porque eu estou usando esse óculos nesse planeta Terra e ele não veio do espaço. A origem dele é aqui no planeta Terra. Então eu tenho que procurar a origem dele aqui no planeta Terra. Ah, mas será que não teria um lugar no espaço onde poderia produzir óculos? Tem gente que acredita em tudo. Talvez sim, talvez não. Vou deixar para esses daí investigarem. Ou seja, nós sabemos o que é possível ser produzido naturalmente, espontaneamente, e o que não pode ser produzido naturalmente, espontaneamente. Então a natureza, desculpe-me, a ciência nos informa de uma forma muito reta e direta que as leis da natureza e os processos naturais não teriam trazido o universo e a vida à existência. Ou seja, o universo e a vida somente poderiam ter sido criados. O nosso conhecimento, portanto, diz que a natureza foi criada. Quando nós estudamos a natureza, esse conhecimento, que veio da onde? Da ciência. No entanto, a nossa intuição também diz que a natureza foi criada. As pessoas chegam para mim, assim, quando vão ver um telescópio pela primeira vez, veem aquelas imagens espetaculares, a pessoa fala, ah, uau, que espetacular isso. Eu falo, o que você está sentindo? Me descreve. Não, é alguma coisa que eu nem consigo falar, colocar em palavras. Falei, eu sei o que é. É meio difícil realmente colocar em palavras o que você está... É porque algo assim é tão majestoso, o que é um montão de estrelinhas? Não, não é só um montão de estrelinhas. É a glória que está lá, não é? É que as pessoas não querem dar o nome. Porque realmente os céus manifestam a glória de Deus. Você olha para aquilo e você fala, uau. Ou seja, a nossa intuição, você mostra uma imagem e a pessoa já fica... Dificilmente pessoas depois de examinarem essas evidências que nós temos do universo, da vida, tudo isso, eles diriam que simplesmente tudo isso é fruto do acaso. Não. A nossa intuição diz que a natureza foi criada. É interessante porque a Bíblia também nos informa, por meio das coisas criadas, que qualquer pessoa chegaria à conclusão que a natureza foi criada. E eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo sobre isso. Deixe-me dar algo apenas para você pensar. Albert Einstein disse o seguinte: uma mente intuitiva é uma dádiva sagrada e uma mente racional é um servo fiel. Nós criamos uma sociedade que honra o servo, mas que se esqueceu da dádiva. Nós temos que aprender a ver o óbvio, em outras palavras. Isso é a proposta que Einstein colocou. Deixe-me, antes de seguir e mostrar um pouquinho a respeito da natureza, deixe-me colocar algumas limitações que a ciência possui. Nós achamos que a ciência ela é toda poderosa, ela consegue todas as coisas e não é verdade. A ciência ela é limitada. Por exemplo, não é função da ciência provar que Deus criou o mundo ou mesmo que ele, Deus, existe. Não é essa a função da ciência. Nós sabemos isso. Quando você lê Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Se for possível provar que ele existe, já não será mais pela fé. Ou seja, será pelas evidências. Agora, existem evidências que Deus existe? Você fala, não. Agora criou um pequeno problema, porque a ciência não tem como provar que Deus criou o mundo. Sim, ou mesmo que Deus existe. É verdade. Mas a ciência nos dá capacidade de entender algumas coisas que apontam claramente para a existência de Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Voltando. É impossível para a ciência provar que Deus teria criado o mundo, o mesmo que ele existe. É algo que não funciona. Por exemplo, eles estão subindo ou descendo? É uma imagem bem interessante, né? Eu creio que isso nos ajuda muito, como cristãos, a entender um ponto muito extremamente relevante. Eu comento com as pessoas que eu apenas trabalho com crentes. E as pessoas ficam impressionadas porque eles falam assim: rapaz, mas não é área de pesquisa? É, pessoas acham que eu dou palestra de final de semana e não faço nada durante a semana. Mas não é verdade, eu trabalho durante a semana e Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que a gente aprende também no final de semana. Mas o que acontece durante a semana lá no meu trabalho? Eu trabalho com crentes. As pessoas falam: mas isso é uma bênção. Eu falo: não diz quais crentes. Eu creio que Deus existe. Seria possível provar cientificamente que Deus existe? Resposta: não. A maior parte das pessoas com as quais eu trabalho são ateus. Pergunta: seria possível um ateu provar que cientificamente que Deus não existe? Não, ele é crente. Ele crê que Deus não existe. Isso é fé. São apenas uma questão de fé, a minha fé e a dele. Então eu gosto de discutir religião com os meus amigos ateus. É muito bom isso aí, porque afinal de contas eles têm umas ideias malucas de quem não é Deus. Eu digo para eles assim: rapaz, ateísmo é um problema tão sério, mas tão sério. Vocês já pararam para pensar que o ateísmo não consegue viver sem Deus? Eles falam: isso é ridículo. Eu falei: vocês não acreditam, hein? E o pior é que vocês até sabem quem ele é. Quer ver? Se eu pegar, por exemplo, eu pego um microfone, esse microfone aqui é Deus? Não. Pego uma garrafinha d'água, essa garrafinha d'água aqui é Deus? Não. Pego um peixe, esse peixe é Deus? Não. Pego uma banana, essa banana é Deus? Não. Falta, tá vendo? Vocês até sabem quem é Deus. Meus irmãos, é que nós, como cristãos, nós não cremos na palavra do Senhor. O Senhor Deus diz que é o tolo que diz que não há Deus. Entenda a cosmovisão dele. Porque as pessoas falam: ah, essa é bom, vou anotar para depois, quando encontrar um ateu, falar com ele. Não é assim que funciona. Você precisa entender a cosmovisão, o que que passa na cabeça dele. Por que que ele chegou à conclusão que Deus não existe? Por que agora ele funciona dessa maneira, como se Deus não existisse? Para e pensa. Nós não temos uma cosmovisão muito parecida com a dos ateus? Quase o tempo todo, nós vivemos como se Deus não existisse. A gente acorda rápido, perdendo hora, vai para o trabalho, vai para a escola, como se Deus não existisse. Volta em casa, almoça rápido, tem algumas coisas para fazer, como se Deus não existisse. Trabalhei a minha manhã inteira, fui, estudei a manhã inteira, como se Deus não existisse. Então, o nosso problema é uma questão de cosmovisão, é uma mudança. Precisamos passar por essa mudança. Deus tem que fazer parte o tempo todo da minha vida, em todas as coisas que eu faço. Isso é verdade na minha vida? Eu queria que fosse. Por isso que eu gostei do que o pastor Kerstler falou agorinha de pouco. Já imaginou no céu? No céu eu não vou ter que ficar brigando comigo o tempo todo. Ali, finalmente, eu vou estar sossegado comigo mesmo. Vocês sabem, o maior problema seu não é quem está do teu lado. É quem está sentado na cadeira onde você está sentado. Esse é teu maior problema. É você. Eu sou meu maior problema. Então nós temos que entender que ciência nos ajuda a entender, a compreender o que está ao nosso redor, a ver as coisas de uma maneira correta. Deixa eu dar um exemplo falando a respeito dessas limitações que a ciência tem. Eu quero usar um texto, inclusive, das Escrituras. Hebreus capítulo 11, verso 3, nos é dito o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa segunda parte aqui, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, isso é muito sossegado, é bem tranquilo na física, na área de ciências. Porque nós sabemos que as partículas atômicas e as subpartículas atômicas, elas não são visíveis. Mas tudo que existe é feito desses negocinhos aí. Nós temos lá os nossos prótons, os nêutrons, os elétrons, os quarks, os neutrinos, os leptons e os bárions e todo esse negócio aí. Ou seja, não são coisas visíveis. Então, essa segunda parte aqui, se você conversar com qualquer pessoa, isso aqui ela aceita sem nenhum problema. Isso é ciência. Está perfeitamente correto. O visível é feito do que não se vê. A primeira parte que é o problema. Pela fé, entendemos que o universo, que foi o universo formado pela palavra de Deus. Vamos parar e pensar. Pela fé, nós entendemos o quê? Existem duas possibilidades aí no texto. Primeiro, pela fé nós entendemos que o universo foi formado, ou seja, que ele teria sido criado. Ou pela fé, nós temos a condição de entender que o universo foi formado ou criado pela palavra de Deus ou por meio da palavra de Deus. Vamos testar as duas possibilidades, porque lembrem-se que nós estamos tratando de fé. Pessoas têm a tendência de dizer o seguinte: o universo foi criado. Como você sabe disso? Isso é só pela fé. Vamos ver se é verdade isso. Vamos pegar a nossa primeira proposta, que o universo foi criado. Isso seria possível apenas compreender pela fé. Seria possível provar cientificamente, ou demonstrar cientificamente, que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo? A resposta é sim. Sim. É possível provar, é possível demonstrar que por meio de processos naturais e leis da natureza, o universo não teria vindo à existência espontaneamente. Ou seja, ele teve que ser criado. Portanto, se é possível provar que ele foi criado, daí nós temos um pequeno probleminha. Qual? Se é possível demonstrar que ele foi criado, você não precisa de fé. Se eu chegar e falar assim: olha, você acredita que isso aqui é de madeira? Você fala: é óbvio que é de madeira. Mas você precisa ter fé para aceitar que isso aqui é de madeira. É, tem coisas que são feitas na China atualmente, você precisa ter fé realmente, mas essa daqui você não precisa. Tá? Você pode olhar: não, isso aqui é madeira realmente. Ou seja, prestem atenção nisso. Aceitar que o universo foi criado não é uma questão de fé, é uma questão de ciência. Não é fé, é ciência. É possível demonstrar cientificamente que o universo foi criado. Daí nós temos a segunda pergunta, que essa é interessante. Pela fé entendemos o quê? Que o universo foi criado pela palavra de Deus ou por meio da sua palavra. Daí a pergunta é: seria possível demonstrar cientificamente que o universo teria sido criado ou trazido à existência por meio da palavra de Deus? A resposta é não. No entanto, é possível demonstrar cientificamente que ele foi criado. Olha as duas coisas. Eu posso demonstrar que o universo foi criado. Sim, eu consigo fazer isso. Mas eu só não consigo provar que foi Deus que criou. Nesse aspecto, é onde eu preciso da fé. As pessoas chegam para mim e falam assim: mas como que você consegue acreditar que Deus criou o mundo? Ah, isso é fácil. Ah, mas isso daí exige fé. Sim, é por isso que é fácil. Mas não faz sentido isso. Eu mostro para essas pessoas, inclusive, esse texto da Bíblia. Eu digo o seguinte: a fé é necessária para entendermos como o universo foi criado e não se ele foi criado. O se eu respondo na ciência. O como é a questão da fé. Agora, para e pensa. O que você acha que é mais lógico? Esse Deus que nós temos ouvido falar aqui, ter trazido o universo à existência, ou o nada ter produzido tudo isso? Logo no início, o nada explodiu. Como que você explode o nada? E depois de uma grande explosão do nada, produziu-se nada. Não tenha dúvida disso. Se você explode nada, nada não explode. Eu pego um saquinho cheio de nada, ou seja, vazio. Deixo esse saquinho cheio de nada. Para a verdade, é difícil dizer se está cheio de nada ou meio cheio de nada, porque não tem nada lá dentro. De qualquer forma, esse saquinho que cheio de nada, vamos usar essa expressão. Então, esse saquinho cheio de nada, eu vou deixar esse negócio cheio de nada por 1 trilhão de anos. Daqui a 1 trilhão de anos, o que eu vou ter lá dentro desse saquinho cheio de nada? Nada. Não tenha dúvida disso. É que nós fomos tão influenciados por uma cultura que acredita em milagres. Eles acham que o nada daqui a 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, vai ter um monte de formas de vida lá dentro. Isso é um absurdo, isso é fé. Porque nós estamos tratando do como. O como sempre vai ser pela fé. Então vamos parar e pensar, dentro dessa cosmovisão agora que nós estamos montando, como que eu posso trabalhar essa questão da ciência e a revelação? Porque essa é aquela área que as pessoas geralmente ficam meio nervosas, né? Enquanto a gente está falando assim de Deus, está falando assim de fé, de santidade, tudo vai bem. A hora que tratou de ciência na igreja, rapaz, daí os irmãos já começam a ficar meio preocupados. Principalmente se traz um herege como eu para falar na igreja. Daí é que a coisa fica assim, pronto, o que vai sair agora? Vamos parar e pensar um pouquinho nessa ideia de ciência e revelação. Vocês se lembram ontem, quando eu mencionei a ideia de que Deus é o autor e o intérprete de toda a verdade, de toda a realidade, é Ele. Porque Ele quem trouxe todas essas coisas à existência. Ele sabe o que é tudo isso. Ele sabe que o Adalto é um ser humano e que a planta é planta. Foi por isso que Ele disse para Adão, você é um ser humano e aquela ali é uma planta. Eu mencionei ontem, se Deus não tivesse nos dito o que nós somos, até hoje nós estaríamos tentando saber o que nós somos, para que nós estamos aqui. Mas Deus falou todas essas coisas. E é interessante porque Deus, na sua bondade, Ele colocou isso no coração de todos os seres humanos. Quando nós lemos o livro de Romanos, capítulo 1, dos versos 19 até o 23, nós temos um exemplo muito bonito. Eu quero trabalhar um pouquinho nesse texto para mostrar o que a ciência pode nos ajudar com respeito a isso. O texto diz assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, como nós já falamos ontem a palavra poema, de modo que esses homens são inexcusáveis. Quais homens? Todos. Todos que já nasceram. Todos os que ainda forem nascer. E todos os que estão vivos agora. Portanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Vamos parar e pensar um pouco no verso 20. Diz ali, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Isso é algo muito interessante. Olha o que o texto diz. Os seus atributos invisíveis. Quais? O seu eterno poder e divindade. Esses são os atributos invisíveis. A natureza reflete isso. Mas aí tem uma coisa que é muito interessante. Sempre na igreja tem uns irmãos que pensam, né? Esses são os que dão trabalho para a liderança. Porque eles gostam de pensar. Mas sabe por que eles dão trabalho para a liderança? Porque nem toda liderança gosta de pensar. Olha o problema. Se os atributos são invisíveis, como eles são claramente vistos? Eu tenho certeza que muita gente já leu esse texto 1 trilhão de vezes, ou muitas vezes, mas nunca pensou. Se eles são invisíveis, como que eles podem ser claramente vistos? O texto nos esclarece como. É porque eles podem ser percebidos. É uma percepção, mediante as coisas que foram criadas. Então vamos parar e pensar um pouquinho a respeito disso. Esses atributos invisíveis de Deus. Primeiro, o que nós temos ali é algo espetacular, que fala a respeito do seu eterno poder. Deixa eu dar um exemplo bem reto e direto aí, pegando a parte do eterno que nós temos ali. Quando nós pensamos em termos de tempo, nós temos algo muito interessante. Deus, uma das suas características é ser eterno, é um dos seus atributos. Então, ser eterno é um dos atributos invisíveis de Deus. Ser eterno diz respeito à existência de Deus. É o que nós temos ouvido, o que nós ouvimos agora de pouco aqui, de um outro lado da moeda, que nós vamos tratar também, que o universo mostra isso, que é a imutabilidade. Ou seja, Deus é eterno. Para que as suas criaturas, nós, entendêssemos ou conhecêssemos esse atributo de Deus, Deus criou algo espetacular. O que Ele criou? O tempo. As pessoas chegam para mim e têm umas ideias, assim, uma cosmovisão esquisita de Deus. Ah, mas irmão, Deus viu o que ia acontecer. Deus viu? Deus não mora no tempo. Eu e você moramos no tempo. Deus não. Ah, não, mas Deus olhou desde a eternidade. O que isso significa olhar desde a eternidade? Por quê? Deus criou o tempo. Com o tempo agora, eu tenho uma noção, eu consigo entender o que significa esse atributo invisível de Deus, que é ser eterno. Agora eu tenho condição de entender isso. Antes eu não tinha. Imagina se Deus não tivesse criado o tempo. Fica estranho, né? A gente fala assim, nossa, eu te conheço. Não, não posso falar eu te conheço porque tempo não existe. Eu conheço. Você gostaria... Isso não faz sentido porque o tempo não existe. Creio que você está podendo entender um pouco do que significa isso. Deus, por amor a nós, das suas criaturas, querendo se revelar a elas, ele deixou na natureza algumas das suas características, alguns dos seus atributos, através da criação. É que nós olhamos para a criação, nós falamos, ah, então Deus é assim. Não, a criação demonstra algo. Ela foi criada numa versão pequenininha. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãos, na língua grega, significa pequeno Cristo. É um pequenininho. Nós não somos a versão real aqui. Nós somos uma made in China, pequenininho, um pouquinho. Não made in China. O alvo de Deus é que a gente chegue à estatura de Cristo. É para isso que ele está trabalhando nós, para que a gente não continue made in China. O alvo, portanto, de Deus na sua criação é que nós venhamos a entender especificamente a respeito dele. É por isso que, tendo Deus esse atributo, que ele é eterno, agora, devido ao tempo, nós conseguimos até expressar esse atributo nas nossas próprias palavras. Nós dizemos assim, que Deus vive para sempre, que Deus, os seus anos nunca têm fim. Nós encontramos todas essas passagens nas Escrituras, que Deus é de eternidade a eternidade. Ou seja, todas essas palavras, essas frases, são maneiras de expressarmos esse atributo de Deus usando o quê? O tempo que ele criou. Ou seja, a natureza possui coisas que falam especificamente dele. É por isso que quando nós estudamos a pessoa de Deus, lá em Êxodo capítulo 3, nós vemos que Deus usa esse nome, eu sou. Ele não diz eu fui, ele não diz eu serei, ele diz eu sou. Esse é o meu nome, é aquele que não está no tempo. Mas olha, quando nós olhamos a natureza, nós vemos também essa outra palavra que aparece bem interessante aqui em Romanos, capítulo 1, verso 20, na expressão eterno poder, trata da questão poder. E é muito interessante olharmos isso daí. Por quê? Porque poder é um dos atributos invisíveis de Deus também. Ter poder diz respeito às capacidades que o Senhor Deus tem. Agora, para que as suas criaturas conhecessem esse atributo de Deus, Deus criou as leis da natureza. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês gostam de física, mas quanto mais eu estudo física, mais a teologia vai pulando das páginas dos livros. É algo espetacular. Deixe-me dar o porquê que eu estou dizendo isso. Vamos parar e pensar nas leis da natureza. As leis da natureza, elas atuam sobre todas as partículas existentes na natureza. Todas. Não tem uma partículazinha, um próton que está perdido lá no finalzão do universo e ele não tem a menor ideia do que está acontecendo no resto do universo. Não, as leis da natureza atuam lá também. Ou seja, independente da localização, essas leis da natureza atuam na natureza o tempo todo. Isso significa que as leis da natureza são o quê? São onipresentes. Elas estão em todo lugar. O tempo todo. Mas é o tipo de onipresença que Deus tem? Não. Ele criou para que nós entendêssemos um pouquinho. Deus está em todo lugar o tempo todo, porque ele está fora do tempo e o tempo todo, em todo lugar, independente do lugar, porque ele não habita nem lugar nem no tempo. Se você não entendeu nada, isso é normal. Ou seja, Deus preenche todas as coisas. Não tem um próton solto por aí que Deus não saiba onde está. Eu sei que na física a gente estuda o princípio da incerteza de Heisenberg, mas isso não se aplica a Deus, se aplica a nós. Seres humanos. A gente não sabe se está lá ou se não está, mas Deus sabe. Ou seja, olha que coisa fantástica quando nós estudamos as leis da natureza. As leis da natureza, elas possuem uma qualidade que de uma forma limitada demonstra algo muito maior, que é um atributo de Deus. Estudando também as leis da natureza, é algo que nós aprendemos que é muito interessante. Porque as leis da natureza atuam sobre todas as partículas existentes na natureza sem receber nenhuma resistência. Olha que interessante, está um próton parado aqui e a gravidade vem, tchum, e o próton fala, não. Bom, primeiro próton não sabe falar, mas de qualquer forma, ele está ali. Não existe, existem partículas, não existe nada na natureza que resista às leis da natureza. Isso é algo assim fascinante, sabe por quê? Isso demonstra que as leis da natureza são onipotentes, não enfrentam resistência em lugar nenhum. Eu posso soltar meu iPad aqui, ele vai cair. Eu posso soltar meu iPad lá na Lua, ele vai cair também. Eu posso soltar meu iPad em Marte, ele vai cair também. Eu posso soltar meu iPad em qualquer lugar e ele vai cair. Você fala, no espaço ele não cai, cai. Você fala, não, mas os astronautas que estão em órbita, você vê que as coisas estão todas flutuando. Quer ver o mecanismo, como é que funciona? Se eu te colocar no elevador, num prédio bem alto, e soltar você lá de cima, você está caindo e você vai perceber que você vai estar flutuando dentro do elevador. Você fala, mas com eles é diferente. Eles estão caindo o tempo todo nessa mesma velocidade em volta da Terra, de tal maneira que parece que você está flutuando. É só uma questão de queda livre. Se você quiser sentir o que os astronautas sentem, pule do 15º andar de um prédio sem paraquedas. É isso, a queda livre que a gente chama. Você fala, não, não é assim. É por isso que quando eles vão para o espaço, eles levam bastante saquinhos vazios. Ficam todos cheios. Igual no avião com a trepida. Você fala, o que você está falando? Disso mesmo que você está pensando. Passa-se mal, o estômago fica... Porque a queda livre. Mas com o passar do tempo vai habituando. Pelo menos é o que se espera. Lembra que por estar caindo na mesma velocidade, tudo que sai da sua boca fica flutuando, flutuando. É uma bênção. Olhamos para as leis da natureza. As leis da natureza têm essa característica, que é uma característica do nosso Deus. São onipotentes. Seguindo. As leis da natureza também, elas suprem todas as necessidades funcionais de todas as partículas que estão na natureza. É impressionante isso. Não tenho coitado de um átomo que está solto, coitadinho aqui, que fala, que bom seria se a gravidade viesse fazer alguma coisa por mim. Não, a gravidade atua nele também. As reações químicas funcionam de forma espetacular. É impressionante. O que isso significa? Significa que essas leis da natureza têm essa característica de ser onisciente, ou seja, está atuando o tempo todo. Onde as coisas estão acontecendo, ela está lá. Elas estão lá. Mas tem uma das coisas mais bonitas a respeito das leis da natureza, que nós ouvimos agora de pouco, que é uma das que mais me impressiona. É que as leis da natureza atuam sobre toda a natureza desde o início, não se alterando com o tempo. Já imaginou se a gravidade mudasse de hoje para amanhã? Hoje eu preciso subir aqui, amanhã eu saio flutuando por aí porque mudou a gravidade. Não, as leis da natureza são leis porque elas não mudam. Não é interessante que Deus também é imutável e ele criou leis que não mudam? Imagina se Deus não tivesse criado esse universo baseado em leis, fossem apenas sugestões, como nós ouvimos agora de pouco. E a gravidade, como é que está hoje? Então, se ligaria o jornal, ou sua televisão, logo pela manhã. Hoje nós temos notícias a respeito da gravidade. Nós queremos dizer para você que a aceleração da gravidade hoje mudou, portanto, preparem-se. Ou seja, o pessoal que vai jogar futebol, você tem que chutar com menos força, porque senão a bola entra em órbita. Ou seja, vamos mudar as leis da gravidade. É fascinante quando nós estudamos e vemos essas características de Deus nas leis que ele criou, nas leis da natureza. Tem mais uma que é bem fascinante, é que as leis da natureza atuam sobre toda a natureza desde o início, mas elas não são materiais. Eu não pego algo aqui, trago e falo, meus irmãos, eu gostaria de apresentar aqui do meu lado, vocês estão vendo a lei da gravidade. Deu um trabalho encontrar essa lei por aí, mas finalmente eu consegui encontrá-la e trazê-la para que vocês pudessem ver. As leis da natureza, elas não são materiais, ou seja, elas são transcendentes. Mas essas não são características do nosso Deus? É só uma questão de estudar a natureza. Estude as leis que a natureza possui, e o que você vai encontrar? Onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade e transcendência. Mas Deus é tão bondoso que ele estabeleceu essas coisas para que nós pudéssemos entender algumas verdades. Deus fala para o povo de Israel, lá em Jeremias 33, algo muito bonito. Ele coloca assim, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Impressionante Deus falando assim, quer ter certeza do que eu vou fazer? Olhe para as leis da natureza. Elas têm a minha característica. Eu coloquei um pouquinho nelas aquilo que eu sou. Eu sou imutável. As leis também. Se essas leis pudessem ser mudadas, daí eu também mudaria a minha maneira de pensar com respeito a vocês. Deus dá, portanto, características muito bonitas para nós entendermos essa questão toda. Estão nas leis da natureza. Mas tem algo aí que nós estávamos pensando, que olhamos na questão do eterno poder. Então é possível ver muita coisa do eterno poder? Sim. Mas tem algo que é espetacular quando nós pensamos desses atributos invisíveis de Deus, que o segundo deles que o texto nos diz é a sua divindade. Ou seja, essa natureza divina. Nós temos umas ideias muito estranhas a respeito de Deus. É por isso que Deus quer que nós estudemos a sua palavra. É por isso que Deus pede e ordena, não pede, Ele ordena que aqueles que preguem a palavra preguem os seus pensamentos. Por quê? A questão da divindade é algo muito interessante, porque o ser divino é um dos atributos invisíveis de Deus. Ou seja, Deus é Deus. Eu não sou Deus. Ele é Deus. Ou seja, ser divino diz respeito à natureza de Deus. Mas olha a natureza ao nosso redor, que coisa espetacular. Para que as criaturas que o Senhor Deus criou entendessem esse atributo dele, o que significa essa parte da sua natureza, ele literalmente criou a natureza. Ele trouxe a natureza à existência para que nós entendêssemos a sua natureza, quem ele é. Eu comento assim de uma forma bem simples, só para iniciar. Lembra quando Deus diz, haja luz e houve luz? Deus não é radiação eletromagnética, ele é luz. Então ele criou algo que nos dá uma ideia do que significa Deus. Então vamos parar e pensar um pouquinho a respeito dessa questão da divindade, só para nós entendermos como funciona bem isso. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas pessoas falam, isso é muito difícil de entender. Não, isso é fácil. Tem outras coisas que são difíceis. Mas pessoas olham para mim e falam assim, não, mas pare e pensa um pouquinho. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Primeiro, a Bíblia não é politeísta. A Bíblia é monoteísta. A Bíblia diz que há apenas um Deus, só um Deus. A Bíblia é totalmente monoteísta, mas ela diz que é um Deus em três pessoas. Vamos mudar a cosmovisão? Porque a tua cosmovisão, como também a minha, era de pagão. O meu conceito de Deus era totalmente estranho. Quer ver? O que seriam essas figuras geométricas? Como que você sabe que um círculo não é um quadrado? Pelas suas características. Por quê? Um quadrado tem quantos lados? Quatro. E um círculo? Dois, o de dentro e o de fora, né? Pode ser usado desse jeito também. Mas um círculo é literalmente um polígono com um número infinito de lados, assim que a gente escreve. Se você pegar um... Aí vai ficar complicado. Não sei se você sabe bem o português de Portugal, mas isso aqui é um octógono lá no Brasil. Se não for o octógono aqui, é assim que a gente chama lá. Então tem oito lados aí o negócio. Ali você tem um pentágono, aqui você tem um trapezoide e aqui você tem um triângulo. Qual a característica dessas figuras? Por exemplo, um quadrado pode ser um triângulo? Não, ele nunca será triângulo. Por quê? Quadrados possuem quantos lados? Quatro. Quando você pega um triângulo, por que o triângulo não pode ser quadrado? Porque o quadrado tem quatro lados. O triângulo tem quantos? Três. Vamos parar de pensar. Aqui você tem um triângulo. Esse lado aqui sozinho, ele é triângulo? Não. Mas quando ele está dentro da figura, ele é triângulo também, não é? Vamos trocar o lado. Em vez desse, vamos pegar aquele outro lado. Aquele outro lado sozinho, ele é triângulo? Não. Mas se ele estiver na figura, ele é triângulo. Sim. Vamos pegar o outro lado. Aquele lado sozinho, do outro lado ali. Ele sozinho é triângulo? Não. Mas na figura, ele é triângulo. Meus irmãos, não existe Deus a não ser em três pessoas. Não existe. O único Deus que existe tem que ter três pessoas. Todos os outros são falsos. Não existe um Deus um em um. Todos, se existe algum outro Deus que é verdadeiro, que não existe, ele também teria que ser três em um para ser Deus. Essa é a essência de Deus, três em um. É por isso que a gente olha, Deus olha para todo esse monteirado de deuses que o povo desenvolve por aí, Deus fala, eles não são deuses. Por quê? Porque eles são quadrados. Ou então eles são apenas uma linhazinha. Ou então, quase que um círculo, né? Lá na Índia, tem tanto Deus que dá para fazer círculos e tantos deusezinhos que tem. Não, não é assim que funciona. Deus está querendo que a gente entenda. Se você for procurar o único Deus, o Deus verdadeiro, deixe-me defini-lo, o Deus verdadeiro, definição de Deus. Três pessoas, um Deus. Essa é a definição. Só que isso é muito difícil de entender. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de entender o que é Deus. Quem é Deus? Deus, e por favor, não pensem em vocês que estamos conseguindo compreender tudo que é Deus aqui agora, tá? Estou dizendo que Deus é definido por Ele mesmo como três pessoas, um único Deus. Essa é a definição que Ele nos deu. É por isso que eu sei que Ele é Deus, não os outros. Então, para nós vermos como essa característica de Deus é tão espetacular na natureza, nós precisamos entender essa dinâmica. Primeiro, o conceito de Deus. Três em um. É assim que a Bíblia descreve o Senhor Deus. O Filho não é o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, o Espírito Santo não é o Pai. É por isso que quando nós oramos, de vez em quando, eu vejo uma confusão nas pessoas orando, tem que definir com quem você fala. Está falando Senhor Deus, nosso Pai, Jesus querido. Fala, rapaz, então está orando com todo mundo ao mesmo tempo. Tem pessoas que oram, e é possível fazer isso. Mas não é que algumas vezes nós nos dirigimos ao Pai, e daí nós falamos em nome de Jesus? Tem pessoas que oram, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, no final falam em nome de Jesus, falam, não faz sentido isso. Você está falando com Ele. Mas quando eu me achego ao Pai, daí eu oro em nome de Jesus. Talvez quando você pensa, você fala assim, nós estamos olhando a natureza, não é? Sim, porque Deus deixou dos seus atributos invisíveis na natureza. Ele deixou a sua própria divindade, o que significa o que é Deus. Ele colocou na natureza para que nós entendêssemos. Agora, isso aqui é só como o Dr. Kistler, agorinha de pouco, ele deu um bônus para você. Deixa eu dar um bônus também, porque né, seria chato ele dar bônus e eu não dar bônus. Então, vou dar um bônus também para você pensar. Porque muitas pessoas chegam e falam assim, mas tá, o Deus da natureza, o Deus que criou então o mundo, que é o que você crê, é o Espírito Santo, Filho e o Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha só, então Deus não entende matemática, por quê? História é essa de um Deus, se são três. Deu para perceber, a gente também não entende muito bem, porque a gente não trabalha com essa ideia. O triângulo, quando você pensa em triângulo, o que, que vem à sua mente? Uma figura de três lados. Quando você fala Deus, o que, que vem na tua mente? Um ponto de interrogação. Não, quando você fala Deus, tem que vir à tua mente o quê? Três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é Deus. Três pessoas. Um Deus. Então, quando essas pessoas conversam comigo, eu tinha vários amigos de laboratório, no começo eles faziam essas perguntas, eles chegavam e falavam assim, tá, mas esse seu Deus é muito esquisito, porque seu Deus não entende matemática. Eu falo, claro que entende. Por exemplo, aqui você tem um cubo cuja aresta tem o valor de 1, de uma unidade. Se você quiser saber a totalidade do cubo, o todo, seria o volume dele, você soma 1 mais 1 mais 1, não, você faz o quê? Multiplica. 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 ao cubo, que é 1. Deus não é adição. A gente precisa entender a matemática do Senhor Deus. Não é interessante que para o Senhor Jesus multiplicar, primeiro ele dividiu? Lembra lá com os pãezinhos? Não é interessante que para ele adicionar, primeiro ele subtrai? Essa é a matemática do Senhor Deus. A nossa não é assim, não. Primeiro a gente tem que multiplicar para depois dividir. Deus não trabalha desse jeito. Então, à medida que nós vamos entendendo a grandeza do nosso Deus, fica claro agora, só para a gente encerrar, ver os detalhes. Olha que interessante. O Deus da Bíblia tem uma característica principal e única. Qual? Três em um. Essa é a característica do Senhor Deus. Vamos estudar a natureza. Vai ser rapidinho agora, só para a gente encerrar. Só alguns exemplos. Para e pensa. O tempo existe, não existe? Sim. Natureza, o tempo tem a sua natureza. No entanto, o tempo se manifesta em passado, presente e futuro. Três em um. Olha o espaço. O espaço tem a sua natureza. No entanto, o espaço possui altura, largura e profundidade. Ele se revela dessa maneira. Três em um. Quando nós estudamos a matéria, a base da matéria, os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Três em um. Quando você estuda essas partículas que são os prótons, o que acontece? Três quarks para formar um próton. E quando você pega os elétrons, desculpa, elétrons não, os nêutrons, mesma coisa, mais três quarks. Daí tem outro grupinho, que é o grupinho que as pessoas conhecem pouco, são os leptons e os neutrinos. Tá? Os leptons são partículas com carga elétrica. Quantos nós temos? Três. Elétrons, muons e taus. Quando você pega os neutrinos, são partículas, são os leptons sem carga elétrica, quantos que a gente tem? Três. Elétrons, muons e taus. Quando você estuda, por exemplo, o estado da matéria, se você quiser discutir o plasma depois, a gente pode sentar e conversar. Se você não entendeu, porque isso é parte da física, então o povo que está fazendo universidade e tudo mais trabalha essa outra parte. Quando nós estudamos a célula, como que a célula funciona na sua base, na sua estrutura? DNA ou ADN, RNA e proteínas. Três em um. Quando você estuda a codificação genética dentro da célula, os códons. Os códons são pequenos segmentos de informação genética formados por três nucleotídeos. Três em um. Quando você estuda a música é tão agradável e tão bonita que nós temos ouvido aqui esses dias. Melodia, harmonia e ritmo. Três em um. Quando você quer colocar o seu banquinho em pé, você precisa de três pezinhos. A natureza, eu dei apenas alguns exemplos, você pode continuar procurando, a natureza toda é três em um. Não é fascinante? Pela ciência, nós entendemos que a natureza foi criada e que ela possui um padrão três em um. Pela ciência, não temos condições de saber quem criou a natureza, apenas que ela foi criada e que seu criador tem alguma coisa a ver com três em um. Esse é o livro das obras de Deus. Isso é o que a gente aprende nele. É por isso que nós precisamos do livro das palavras de Deus. Porque no livro das palavras de Deus, pela Bíblia, nós entendemos que a natureza foi criada e que ela foi criada pelo Deus três em um. Agora faz sentido. Pela Bíblia, nós temos condições de saber quem criou a natureza e como Deus a trouxe à existência. É por isso que eu gosto de conversar com os meus amigos, são muçulmanos, e nós temos umas discussões muito interessantes. Nenhuma delas explosiva, pela graça de Deus, até o presente momento, mas são bem interessantes. Às vezes esse pessoal fala, mas você não entende. Eu falo, não entendo, mas vamos parar e pensar em termos da natureza. E eu explico a eles exatamente o que eu acabei de explicar a vocês. Eu falo, essa é a característica da natureza. A natureza não é um em um. A natureza é três em um, em todo lugar. Essa é uma marca que a natureza tem. Portanto, o Deus que trouxe a existência à natureza, ele tem que ser três em um. Porque essa é a definição de Deus. Não existe Deus de uma pessoa só, isso é um absurdo. Não existe. O que existe é um Deus em três pessoas. Isso é Deus. Eu sei que é meio difícil entender e eu também tenho dificuldade de entender. É por isso que Deus está me dando uma eternidade toda para poder compreendê-lo, aprender um pouquinho mais, que vai ser algo fascinante. Concluindo, o livro das obras de Deus tem as suas limitações, mas ele nos mostra essas duas características fantásticas de Deus, seu eterno poder e a sua divindade. São claramente reconhecidos desde o início. Claramente. Basta estudar. Mas precisamos estudar o livro das obras de Deus. Mas se você quiser conhecer quem ele é, a sua pessoa, seu amor, suas bondades, misericórdia, seu perdão, sua graça, todas essas coisas, como eu mencionei ontem, isso só é possível através dessa revelação, que é o livro das palavras de Deus. Por isso que eu tenho dito às pessoas, quanto é importante nós pregarmos os pensamentos de Deus. Deus não está interessado nas nossas boas ideias, meus irmãos. Deus quer apenas que nós falemos dele. A natureza faz isso o tempo todo. E lembrem-se que a natureza não faz nem produz heresias. Elas simplesmente falam a respeito dele. Vamos orar? Nosso Deus, nós rendemos muitas graças a Ti, porque o testemunho do Senhor pode ser visto em todas as áreas, não somente naquelas que nós estamos habituados, mas até mesmo em algumas áreas que nós nem ao menos pensamos. Mas o Senhor foi cuidadoso o suficiente de colocar até mesmo nessas áreas, deixar escrito nelas, ou deixar ali nessas áreas, as impressões digitais do Senhor. Teu eterno poder, como também a Tua própria divindade. Nós rendemos muitas graças a Ti, porque o Senhor tem chamado para anunciar esse mundo perdido, totalmente quebrado, sem condição de se consertar, de proclamar para esse mundo as boas novas do Evangelho, seja em áreas como essa da teologia, ou como essas que nós vimos aqui da ciência, em qualquer área. Porque, na verdade, toda a natureza, toda ela, foi escrita e programada pelo mesmo Deus que escreveu a Bíblia. E as similaridades, nós vemos essa compatibilidade um com o outro o tempo todo. Por isso que nós nos alegramos. Porque o Senhor nos trouxe à existência e nos fez crer na verdade. E é por isso que temos sido libertos por ela. E é por isso que temos aprendido a amá-la também. Pedimos a Ti, ó Deus, para que esse amor pela verdade possa ser algo tão forte nas nossas vidas, que nós não venhamos a permitir em nenhum momento que mentira possa fazer parte da nossa pregação. Que os nossos pensamentos venham a fazer parte da nossa pregação. Mas que apenas os Teus pensamentos, os Teus planos, os Teus propósitos, as Tuas palavras possam ser ditas e anunciadas. Assim nós oramos, mais uma vez, gratos e fazemos humildemente no nome de Jesus. Amém.